O Congresso Nacional aprovou e o presidente Jair Bolsonaro vetou a volta da franquia de bagagem nos voos domésticos. Então, um texto aprovado aqui pelo Congresso estabelecia que cada passageiro de avião com mais de 30 assentos teria direito a despachar gratuitamente uma mala de 23 quilos. Só que o governo vetou esse dispositivo, argumentando que isso não atrairia pequenas empresas para o setor aéreo e não ajudaria na redução do preço das passagens. Só que o processo legislativo ainda não terminou. O Congresso pode decidir manter ou derrubar esse veto. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora, eu e Gesiel Carvalho, com o senador Eduardo Braga. Ele é do MDB do Amazonas e que participou ativamente dessa discussão da volta da franquia das bagagens. Senador, muito bom dia.
Bom dia a vocês nos estúdios da Rádio Senado. É um prazer estar falando com o povo brasileiro.
Senador, o que o senhor achou do argumento do governo para vetar a volta da franquia das bagagens?
Frágil. Ele apenas analisa o interesse do ponto de vista das empresas, empresas essas que já cobram uma passagem extremamente cara e não levaram em conta a situação do consumidor, do usuário. Veja, quando o Senado, na MP 873, estabeleceu a volta da franquia, essa franquia ela não é de 23 quilos linear. Ela tem uma proporcionalidade em relação ao número de assentos. Agora, você imagina, nós estamos falando para todo o Brasil. A aviação regional, que no meu caso, no Amazonas, interliga a capital a cidades que estão a 1.300 quilômetros de distância, como esse usuário vai pegar um avião e não vai poder levar uma bagagem de 10 quilos, de 12 quilos, de 13 quilos, de 15 quilos, dependendo do tamanho da aeronave, com uma franquia? Ora, qual o país do mundo que não aplica isso? Todos os países do mundo há um estabelecimento mínimo de franquia. Algumas empresas, porque fazem uma passagem aérea extremamente barata, é que fazem cobranças de bagagem. Não é o caso no Brasil. As empresas cobram as passagens pelo olho da cara, seja TAM, seja Gol, seja Azul, seja a empresa que for. A aviação regional vivendo um momento de penúria, a grande maioria delas vivendo dificuldades financeiras de fluxo de caixa e tudo, e o governo não implementa políticas públicas que possam consolidar a aviação regional. Além do que, nesta mesma medida provisória, o Brasil simplesmente, usando aqui entre parênteses ou entre aspas a mesma expressão franquia, o Brasil franquia ao capital estrangeiro a participação de até 100% nas empresas aéreas.
Agora, com relação à questão dessa franquia das bagagens, senador, o argumento inicial era exatamente que haveria um barateamento do preço das passagens aéreas a partir do momento em que fosse aprovada essa questão aí do pagamento das bagagens. E esse mesmo argumento é o argumento que o governo está usando. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, diz que o aumento da concorrência resultará numa redução do preço das passagens aéreas. Ou seja, foi o mesmo argumento usado também anteriormente para que o usuário pudesse pagar a bagagem, ele teria como contrapartida uma possível redução. O senhor acredita que esse tipo de argumento vai funcionar agora, dessa segunda vez?
Não funcionou na primeira vez. O mesmo argumento foi usado também para poder cobrar o lanche dentro das companhias aéreas para poder cobrar a marcação de assento dentro da companhia aérea. E todas as vezes que esse argumento foi utilizado, ele se comprovou mentiroso, porque o próprio IBGE apresentou o estudo da média das passagens aéreas de 2017 e 2018. Em 2017, o preço médio de uma passagem aérea no Brasil era de R$ 520. Em 2018, o preço médio era de aproximadamente R$ 1.200. Ora, o preço médio quase que dobrou no Brasil e nem por isso as empresas deixaram de cobrar as bagagens, os assentos, os lanches. Daqui a pouco vão cobrar até para a gente respirar dentro das companhias aéreas. A verdade é que nós estamos vivendo um monopólio nesse setor, no que diz respeito à aviação civil. Na aviação regional, o que nós estamos vivendo é a desoferta do serviço, quer dizer, quem tem pede muito caro porque não tem alternativa, não tem concorrência, não tem nada. E mais, se era para se estabelecer uma nova política a partir de concorrência, o que o Brasil tinha que ter feito era open sky. O Brasil deveria estabelecer uma política de céus abertos para toda e qualquer empresa estrangeira que quisesse voar para o Brasil pudesse voar, aí sim estabelecendo concorrência, baixando para preço, taxas, etc., e beneficiando o consumidor. O que fizeram foi beneficiar o capital estrangeiro e o capital nacional, e também, entre parênteses, com a justificativa de que isso aumentaria a concorrência. E o que vai acontecer não é o aumento da concorrência, o que vai acontecer é a verticalização da capitalização de algumas empresas que já são, de certo modo, associadas a empresas estrangeiras, e o mercado, que é o quarto maior mercado do mundo, continuará sendo um dos mais caros do mundo e com um dos piores serviços prestados a seus usuários. Portanto, essa equação não representa a vontade do consumidor brasileiro.
Senador Eduardo Braga, temos aqui a participação pelo YouTube da Cristiane Garcia, ela é de Macapá. Ela diz que em Belém, que é do lado de Macapá, o valor de um trecho é um absurdo. Se for um imprevisto, a pessoa comprar na hora a passagem é mais de R$ 1.000. Não barateou a passagem, mesmo com a cobrança da bagagem. Opinião aqui da Cristiane. Como dissemos no início, senador, o processo legislativo não terminou, mesmo com o veto. A palavra final cabe ao Congresso Nacional. Como é que está a negociação aqui no Congresso para a derrubada ou manutenção do veto, já que a gente sabe que historicamente é difícil derrubar um veto por conta das regras, já que exige um quórum qualificado?
É difícil, mas não é impossível. Dezenas de vezes o Congresso já derrubou vetos. E esse é um veto que, sinceramente, o Congresso Nacional terá a oportunidade de firmar positivamente junto ao usuário, junto ao consumidor, junto ao povo brasileiro. Essa senhora do Amapá cita o caso da compra de uma passagem com urgência. Eu vou lhe dizer um caso. No interior da Amazônia, muitas vezes a passagem aérea representa uma coisa chamada tratamento fora do domicílio, TFD. Ora, você imagina uma passagem Manaus-Herunepé-Manaus custar R$ 3.000. É mais caro do que uma passagem Manaus-Miami-Manaus. É mais caro do que uma passagem Manaus-São Paulo-Manaus. Portanto, o que nós estamos vivendo na aviação regional e na aviação civil é um desrespeito com o povo brasileiro. E eu lamento muito que o governo brasileiro tenha embarcado num argumento que já se provou mentiroso. Esse argumento já se provou mentiroso. Qualquer companhia aérea no exterior, quando quer ser de low cost, como eles dizem, empresas que fazem voos por $30, por $50, por $60, aí nós estamos falando de uma empresa que justifica fazer a exceção e não ter franquia. Aqui no Brasil nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos fazendo a regra geral de não ter franquia, cobre o preço que você quiser. Cobre R$3.000 a passagem, cobre R$3.500 a passagem, cobre uma passagem São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Mais de R$1.000 algumas empresas estão cobrando na ponte aérea do Rio de Janeiro para São Paulo.
Ok, Sandro.
Ora, não é apenas no interior do Brasil que esse desrespeito para com o consumidor, para com o usuário, está acontecendo. Não, está acontecendo até mesmo nas rotas mais frequentes do Brasil, como é a questão da ponte Rio de Janeiro-São Paulo.
Ok, senador. Senador Eduardo Braga, muito obrigado pela entrevista. Vamos aí aguardar a discussão desse assunto importante aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, bom dia.
Com certeza, bom dia.
Então, esse foi o senador Eduardo Braga. Ele é do MDB do Amazonas, falando aí dessa questão envolvendo o veto à volta da franquia das bagagens dos voos domésticos.